O grupo separatista basco ETA oficializou a dissolução completa de todas as suas estruturas. Em uma carta datada de abril, mas divulgada no dia 2 de maio, o ETA afirmou que reconhece ter fracassado em sua tentativa de solucionar o conflito político no País Basco. Vamos ouvir o professor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Professor, diante do retrospecto recente do ETA, de renúncia à violência em 2011 e do desarmamento no ano passado, essa decisão era previsível?
Veja, eu acho que, de um lado, é um bom sinal abrir mão da luta armada e de atentados que eles cometeram durante 6 décadas quase, que estavam prestes a completar, e provavelmente vão tentar continuar a fazer esse trabalho no contexto da política. Acho que a gente pode fazer uma comparação interessante entre o movimento pró-independência do País Basco, que sempre usou de meios violentos, e inclusive com muitas vítimas, e isso causou muita resistência da opinião pública no conjunto da Espanha, porque muitas vezes não eram alvos determinados, eram civis e pessoas que estavam simplesmente na hora errada, no lugar errado. E, de outro lado, o movimento para a independência da Catalunha sempre tinha se pautado por um modo mais tranquilo de agir. Agora, recentemente, a gente vê, parece, uma inversão das coisas. Os bascos dizendo, nós não vamos mais usar luta armada e desistimos, pelo menos do formato como tentavam até agora. E os catalães, nos últimos anos e meio, radicalizaram um pouco mais as posições.
São aí 850 mortes nesse período que o senhor citou ligadas ao ETA, 300 presos. O terrorismo mudou? O que mudou no mundo, não é? Traçando um paralelo em questão da violência, professor, o que preocupa a sociedade, como o senhor muito bem relatou?
Veja, eu alguns anos atrás, na cidade de Bayonne, num elevador de um estacionamento, tinha um rabiscado no aço do elevador, ETA assassinos, ETA assassin. Então, isso tinha, mesmo do lado francês da fronteira, então do lado francês do País Basco, encontrava resistência e repúdio por uma parte considerável da opinião. Eu fiz a minha tese de doutorado em Direito Internacional há 30 anos, exatamente sobre o terrorismo e o direito internacional. E eu acho que o mais odioso do terrorismo é a escolha arbitrária das vítimas. Então, quem estiver passando na rua, quem estiver naquela estação de metrô, quem estiver num ônibus ou num avião, que escolhem para ser o alvo daquele ataque. O que é uma coisa totalmente injusta em relação aos particulares que não têm nenhuma responsabilidade por aquela situação.
Tentando traçar um outro paralelo entre o ETA e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que se converteram em partido, é possível, de alguma forma, que o ETA aí consiga um espaço político organizado, professor?
Eu acho possível. Acho que eles precisam resgatar a imagem para poder ser aceitos como participantes do jogo político democrático num Estado de Direito. Veja quanto está sendo complicada essa transição das FARC depois de 50 anos, então é um período bastante longo também, quase comparável ao do ETA, em que eles disseram que abriam mão do terrorismo e da luta armada e tentaram se transformar num partido político. A aceitação pela opinião pública na Colômbia foi muito pequena. Eles só conseguiram eleger o número previsto de deputados e de senadores porque eles tinham uma cota assegurada, porque a votação sozinha não teria dado a eles esse número. E ao mesmo tempo que o ramo central das FARC disse que abria mão do conflito e passava a jogar o jogo político democrático, aparece um braço dissidente que continua usando técnicas de sequestro de pessoas e de uso de violência. Então, é uma transição complicada, mas a gente pode esperar que o resultado seja esse, Fábio.
E só para concluir, a questão separatista das autonomias das províncias na Espanha, isso ainda é muito forte, permanece, há esse risco aí para o governo central em Madrid.
Sim, eu acho que as moedas no tempo do Franco tinham escritas que a Espanha una grande e libre. Se você pergunta para colegas da Catalunha ou de outras regiões, eles dizem que nunca foi una e não, certamente não era libre naquela altura. E isso é algo que nós não podemos esquecer quando se fala em movimento de independência da Catalunha, que eles foram obrigados militarmente a se integrar à Espanha. Então não houve adesão a um pacto federativo, foi forçado mano militare no passado, em vários momentos, 1640, em 1711 e em outros momentos também. Então isso não pode ser esquecido quando se aponta o dedo para criticar o movimento para a independência da Catalunha.
Professor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, obrigado por sua análise.
Muito obrigado, Fábio. Um bom trabalho para vocês na Rádio USP.
Fábio Rubira para a Rádio USP.